Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à última reunião deste grupo de trabalho sobre a avaliação do endividamento público externo, hoje com a audição da ex-ministra de Finanças, Dr. Manuel Ferreira Leite. Como sabem, esteve prevista no conjunto com os seus colegas de funções, mas por razões pessoais da doutora não pôde estar naquele dia, mas manifestou disponibilidade para vir à comissão em data que pudesse ser compatível com as duas, com a sua também. E portanto aqui está hoje e é com muito prazer que aqui recebemos. As duas audições, hoje ainda com o Sr. Governador do Banco de Portugal e com o Sr. Ministro das Finanças, que é adiada a pedido do Sr. Ministro para dia 11, às 10 da manhã, vão decorrer em sede de Comissão de Orçamento e Finanças, pela dignidade que tem que existir no relacionamento entre os dois órgãos de soberania. Nesse sentido, Sra. Doutora, mais uma vez muito obrigado. Como sabe, foi através de um requerimento do PCP que foi criado este grupo de trabalho. O requerimento foi aprovado por unanimidade, ouvimos diversas entidades. As conclusões serão retiradas pelos senhores deputados num debate que será desenvolvido em plenário, em princípio, em setembro, já na próxima sessão legislativa. Sra. Doutora, deseja fazer alguma intervenção? Se assim tiver, tem cerca de 10 minutos para essa breve intervenção sobre o tema que nos trouxe aqui. E, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite para estar connosco.
Muito obrigado também, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. É sempre com muito prazer que venho a esta casa. E queria mais uma vez também pedir desculpa de não ter estado presente na data em que fui convocada, mas realmente houve uma ocorrência que me impediu de estar cá nesse dia. A minha intervenção não será longa, porque julgo que ao fim de tantas pessoas que já cá vieram e todas peritas nestas matérias, com certeza que não direi nada de novo e, portanto, estarei à disposição para as questões que me queiram levantar. Quando pensei neste tema, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi de que este tema é tão velho quanto ao Estado. E, portanto, o problema do endividamento e da dívida pública e dos problemas que levantem, das suas contradições, dos seus efeitos positivos ou dos seus efeitos negativos, é uma discussão que dura desde sempre. E exatamente porque existem sempre nesta matéria relacionamentos com interesses contraditórios, será sempre uma questão que levanta sempre bastante polémica e muitas divergências. Não duvidamos, evidentemente também não é nenhuma novidade, que este problema ganha uma acuidade que noutros tempos não existia, todos sabemos os motivos pelos quais por isso não os vou desenvolver. E é perante esta questão aguda que se levantam questões sérias, nomeadamente posições institucionais a nível da União Europeia, que há uns tempos eu diria que eram bastante mais rígidas do que são atualmente, que do meu ponto de vista sempre esperei que elas necessariamente e obrigatoriamente ter-se-iam que acomodar àquilo que era a realidade que estava em causa. E ainda também sempre achei que todos os estudos relacionados com estas matérias conduzem sempre a questões, a resultados que são de natureza finita, isto é, têm resolução do ponto de vista objetivo, não dá resultados infinitos, mas que do ponto de vista social e do ponto de vista político não são todas iguais e, portanto, têm efetivamente questões que não resultam simplesmente dos números, resultam muito das consequências que daí advêm. E, portanto, é nesta área que eu acho que se põe a grande discussão em relação à questão das dívidas públicas que preocupam todos os países e preocupam as instituições. E, portanto, é nesta área que eu me ponho à disposição dos senhores deputados. Como antiga ministra das Finanças, já agora só para terminar, não poderei deixar de ter em consideração o motivo pelo qual fui convocada para esta reunião, e direi nessa matéria que no tempo em que exerci essas funções passei o período de Portugal estar sob um processo de déficits excessivos, mas déficit orçamental na altura não havia problemas em relação à percentagem da dívida pública. Como se sabe, ela era da ordem dos 60% em relação ao PIB, enfim, era o limite a partir do qual se levantaria problemas, o que na altura não era questionável, porque não se estava nessa fase. E, portanto, direi que a violação do limite foi posterior ao mandato em que exercia as funções e, portanto, não tive essa preocupação estrita e objetiva relativamente a uma questão que tive, como tive em relação ao déficit orçamental. Portanto, por agora ficava por aqui, fico à espera das questões que quero levantar. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Doutora, muito obrigada por estar aqui. E eu gostava de começar por, por referir que este grupo de trabalho, que foi criado a pedido do PCP, já teve várias audições e acho que é justo dizer que já chegámos a algumas conclusões. Aliás, referiu que realmente ao fim de tendo vindo agora já mais para o final, entretanto já várias coisas foram ditas e o resultado que nós, PSD, achamos que chegados aqui, o resultado que nos parece óbvio é que a ideia que havia e que agora na realidade desapareceu um bocadinho neste grupo de trabalho sobre a necessidade de reestruturar a dívida de alguma maneira ou até de ter uma gestão diferente daquela que foi a gestão que na realidade tem sido dominante, a gestão da dívida, a forma como é feita não tem sido muito diferente nos últimos 6-7 anos, parece-nos que a conclusão deste grupo de trabalho até agora tem sido essa, que o esforço que é feito no sentido de fazer um controle orçamental sério e rigoroso, associado a uma gestão cuidadosa da dívida e acrescentando a isto a implementação de reformas estruturais que permitam aumentar o crescimento potencial, são as vias mais, as melhores vias para reduzir a dívida e protegendo, e eu acho que fez uma referência interessante sobre as consequências da redução da dívida, protegendo em especial as pessoas que, quando existem crises de dívida, sofrem mais, que são tipicamente as pessoas mais desfavorecidas. Portanto, parece-nos que o que nós já conseguimos com este grupo de trabalho é concluir que existe uma maneira ponderada de reduzir a dívida, cuidadosa, e que protege, na nossa opinião, da melhor forma possível, as pessoas que no caso de haver uma reestruturação unilateral, por exemplo, sofreriam muito mais com essa situação. E, portanto, para nós, o grupo de trabalho, já tendo chegado, ouvindo várias personalidades, já é positivo termos ouvido estas opiniões. Agora, a questão que eu gostava de lhe pôr era numa perspectiva que é uma questão que nos continua a preocupar muito, é a questão do crescimento da economia. Nós sabemos todos que para aumentar a sustentabilidade da dívida e permitir a redução da dívida em percentagem do PIB, que é o que é mais fundamental para a sustentabilidade da dívida, é importante aumentar o potencial de crescimento da economia. E embora seja claro que temos assistido a um aumento do crescimento, houve uma recuperação cíclica muito importante nos últimos anos, que beneficiou de vários elementos, beneficiou de uma recuperação cíclica no resto do mundo, em particular na União Europeia, que beneficiou de reformas que foram feitas anteriormente também, e essa recuperação cíclica, na nossa opinião, para poder continuar, e para poder continuar, enfim, entre outras coisas, a permitir a sustentabilidade da dívida, necessita que sejam implementadas e que continua a haver um espírito reformista da economia portuguesa, que neste momento, na nossa opinião, o Governo não tem. E por isso gostava de saber qual é a sua opinião sobre a qualidade do crescimento a que nós estamos a assistir atualmente, e já agora existe uma divergência neste momento entre as previsões do Banco de Portugal, que prevê uma desaceleração para uma taxa de crescimento em 2020 bastante abaixo dos 2%, e a previsão do Governo, que mantém a taxa de crescimento acima de 2%, na sua opinião, e porque também é uma especialista nestas áreas da macroeconomia, se considera que o crescimento potencial da economia portuguesa neste momento permite manter umas taxas de crescimento superiores a 2% durante muito tempo, que era, fundamentalmente, era o que nós precisávamos, não só superiores a 2%, mas bastante superiores a 2%, e na sua opinião, o que é preciso fazer para realmente conseguir obter esse objetivo que é fundamental? Muito obrigada.
Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Doutora Manuel Ferreira Leite. Também vou ser rápido. Fomos ambos co-signatários de um manifesto em 2000, já não me lembro se foi 2012, se foi 2013, que surgiu num contexto onde as próprias instituições europeias tinham posições até escritas sobre a questão da dívida, sobretudo a mutualização da dívida ou a criação de instrumentos que permitissem a gestão coletiva da dívida e a reestruturação da dívida de alguns países, mas sempre numa lógica coletiva e comunitária. Esse debate, nos termos em que ocorreu nessa altura, desapareceu, mas agora há um outro debate que não é independente desse que ocorreu nessa altura e que justificou a existência do chamado Manifesto dos 74, que tem a ver com a reforma da União Económica e Monetária e com a finalização da União Bancária. Não há, nem nunca houve, nenhuma zona monetária sem um título de dívida coletivo. A zona euro é o primeiro, e muitos consideram que esse ativo coletivo, um eurobond, o que seja, é uma condição necessária para o normal funcionamento de uma União Monetária. Porquê? Porque o triângulo constituído por Tesouro, Banco Central e Sistema Financeiro requer um ativo sem risco para funcionar com normalidade. Quando nos Estados Unidos os investidores vendem ativos privados, têm duas opções: ou vendem ativos privados para comprar títulos de dívida pública, e portanto há um mecanismo de estabilização automática nas taxas de juros americanas, ou então vendem um ativo privado em dólares e vendem dólares comprando ativos noutra moeda qualquer. Ambos estes movimentos são estabilizadores, e portanto os Estados Unidos, Inglaterra, o Brasil têm zonas monetárias funcionais neste sentido. Têm um ativo partilhado por toda a União Monetária que funciona como estabilizador automático e referencial fundamental de risco. A zona euro não tem isso, e numa altura de crise o que assistimos é à venda de ativos de alguns países e a compra de ativos de outros países, e portanto tem um efeito contrário ao que tem nos Estados Unidos, que é um efeito estabilizador. Porque em vez de criar uma pirâmide de risco onde no topo está uma dívida pública partilhada por todos, como não há uma dívida pública partilhada por todos, há 27 ou 28 dívidas públicas, ao invés de termos um ativo que funciona como estabilizador, temos ativos que funcionam como destabilizadores. Hoje o que está em cima da mesa é o reconhecimento de que algum ativo sem risco tem de haver na zona euro, e há quem proponha, recorrendo à engenharia financeira, um ativo sem risco constituído por forma sintética e recorrendo a mecanismos de mercado. A minha opinião é que esse ativo não funciona, porque exatamente aquilo que garante a não existência de risco de um ativo é a soberania monetária de uma zona monetária, e portanto é o poder do Banco Central, não é nenhum mecanismo sintético de de criação de ativos de mercado. É um ato de soberania de um determinado Banco Central, é isso que caracteriza que um determinado ativo não tem risco numa determinada moeda que esse Banco Central controla. Portanto, a primeira pergunta era qual a sua visão sobre esta matéria, se primeiro se considera ou não que é preciso um ativo sem risco, e depois como é que vê os debates em curso, que parecem descartar a existência de um ativo sem risco político, ou seja, um eurobond, e preferem, através de mecanismos de mercado e de engenharia financeira, criar um de forma sintética. A Standard & Poor's, curiosamente, o objetivo de a criação deste ativo era que tivesse rating AAA das agências de rating. A Standard & Poor's pronunciou-se publicamente sobre este mecanismo e disse que não teria mais do que B, ou seja, teria exatamente teria o rating de Itália, no fundo, porque era o ativo abaixo de AAA mais pesado do cabaz sintético de dívidas públicas a incluir neste instrumento. Por outro lado, também estão, há vários debates sobre o reforço do Tesouro Europeu, a necessidade de criar alguns instrumentos de estabilização macroeconómica na Europa. Até agora as propostas conhecidas é tudo muito incipiente, pelo menos o reconhecimento desse princípio de que é necessário tal coisa já é um avanço. Portanto, gostaria também de ter a sua opinião sobre estes debates e se considera ou não que para termos uma verdadeira área monetária funcional, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista orçamental, é absolutamente imprescindível não perder de vista a necessidade de, em algum momento, se criar um eurobond ou um ativo dessa natureza que permita que o euro seja uma moeda em tudo semelhante a outras moedas, porque enquanto isso não acontecer, não o será e, na minha opinião pessoal, estará sempre exposta a crises financeiras, independentemente dos níveis dos valores do déficit de cada país. Obviamente que se nenhum país não tiver nenhuma dívida, o risco de crises também é menor, mas se não houver nenhuma dívida, não só historicamente isso nunca existiu em lado nenhum, como tem outras consequências não propriamente positivas em termos económicos e financeiros. E pronto, era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por parte do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Mariana Mortágua.
Obrigada. Queria cumprimentar a doutora Manuel Ferreira Leite. Debate que nós temos feito aqui pode-se dividir em três planos. O primeiro é o de reconhecer que a dívida pública é um problema, o segundo é o de discutir as suas causas e o terceiro é o de discutir as formas para resolver o problema. E, infelizmente, a verdade é que o discurso institucional, digamos assim, em Portugal e na Europa ainda nem passou do primeiro plano, que é o de assumir que as dívidas são excessivas e colocam um constrangimento ao crescimento económico e ao desenvolvimento económico. E também por isso queria cumprimentar a doutora Manuela Ferreira Leite, porque já o fez e já assumiu publicamente que entendia que a dívida pública era excessiva e que condicionava as possibilidades de crescimento económico, porque o esforço que é feito para amortizar é demasiado para encontrar formas de estímulo à economia. E, portanto, é por aí que eu gostaria de começar. Primeiro lugar, se perguntar se ainda entende que esta dívida é demasiado pesada para ser compatibilizada com um crescimento sustentado de médio e longo prazo da economia e, por outro lado, qual é a avaliação que faz sobre a permanente ameaça que significa ter uma dívida pública desta dimensão nas mãos de, em larga medida, neste caso, muito de investidores institucionais, mas muito dependendo de mercados internacionais. Ou seja, até que ponto é que a soberania não é condicionada quando nós estamos permanentemente dependentes de decisões de agências de rating privadas ou de fundos de investimento, que às vezes com coisas tão simples como simples algoritmos decidem mudar uma estratégia de investimento e podem atirar um país para uma crise ou até pressionar politicamente para uma ou outra política a favor ou em desfavor dos mercados financeiros, usando o seu poder de chantagem através de dívida pública e, portanto, condicionando o espaço democrático. E esta, acho que é a primeira análise, é reconhecer que é um problema, é uma ameaça à democracia e é uma ameaça ao crescimento económico. E acho que esse consenso tem vindo a existir, talvez mais nos Estados Unidos. É engraçado ver como os Estados Unidos, a tradição até académica dos Estados Unidos é menos monolítica relativamente a esta questão da dívida que a tradição europeia. E hoje vemos economistas como Rogoff ou como a Carmen Reinhardt que antigamente defendiam austeridade e hoje defendem a reestruturação da dívida, porque entendem que do ponto de vista prático é melhor reestruturar do que insistir num pagamento que tem piores resultados macroeconómicos. O segundo ponto de discussão é as causas do endividamento. E nós ouvimos muitas vezes uma simplificação dizer, ah, bom, culpa da crise é de Sócrates. E eu, longe de mim, defender a governação de José Sócrates. Mas acho que, quando debatemos a dívida e as questões económicas, devemos alguma coisa à honestidade intelectual e tentar perceber quais são as causas do endividamento. E é verdade que em Portugal há uma relação entre o processo de convergência monetária e de introdução da moeda única, talvez antes até o processo de liberalização financeira e o aumento do endividamento público e privado, fruto de um grande fluxo de financeiro que existiu a partir da liberalização, fruto da descida das taxas de juros, certamente, fruto do pouco crescimento, mas também fruto de regras europeias que favoreceram o endividamento. Eu lembro-me, porque estive a pesquisar há pouco tempo, de encontrar documentos técnicos em que a própria União Europeia favorecia as parcerias público-privadas precisamente porque não eram contabilizadas como endividamento público e eram contabilizadas como endividamento privado no curto prazo e público no longo prazo. E, portanto, com regras muito apertadas sobre a dívida pública, com incentivos institucionais a que a dívida pública fosse, ou que o investimento público necessário fosse feito por outras formas e contratualizando com privados, sabendo que isso iria gerar dívida pública no futuro, ou que iria esconder a entidades que não eram consideradas no perímetro, como é o caso das empresas públicas, dívida que já deveria ter sido assumida. E, portanto, acho que houve um enviesamento institucional que favoreceu, por um lado, pouca transparência sobre as questões da dívida e, por outro, o aumento do endividamento. E, por fim, a crise de 2008. Nós, em 2008, tínhamos uma dívida pública de 67% do PIB. Ela dobrou durante a crise financeira. E isto não se deve apenas, e acho que é errado pôr a questão se os governos são bons ou maus, responsáveis ou irresponsáveis. Houve uma crise financeira que foi internacional e houve um setor externo e um setor privado que desalavancaram muito rapidamente e parte da desalavancagem destes setores foi absorvida pelo setor público, quanto mais não seja pelos estabilizadores automáticos. E, portanto, acho que é importante analisarmos e gostaria de saber a opinião da doutora Manuela Ferreira Leite sobre o que é que considera ser as causas estruturais do endividamento público português. Estruturais. Finalmente, aí, enfim, acho que nem vou chegar ao finalmente, como é que se resolve? E eu aqui terminaria em 2 segundos, lamentando não poder discutir mais sobre esta matéria. Queria saber a opinião sobre o Tratado Orçamental e as possibilidades de conseguir ou não atingi-lo e o que é que diz sobre a União Europeia e sobre a Zona Euro criar regras que toda a gente sabe que não podem ser cumpridas e em que ninguém acredita, qual é a credibilidade institucional deste desenho e, por outro, disse no início que as questões da dívida pública eram tão antigas como os Estados, é por isso que os Estados, ao longo do tempo, criaram instituições para lidar com esses problemas. E hoje temos um desenho institucional que é o pior possível para lidar, porque nem Banco Central temos, e temos um Banco Central Europeu, que funciona como um banco externo, e que ainda impõe condicionalismos aos países, até para poder acudir ao sistema financeiro. E, portanto, que alterações institucionais é que nós precisamos para nos protegerem relativamente às questões da dívida? Peço desculpa e obrigada pela tolerância.
Muito obrigado. Por parte do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero, em nome pessoal do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar a Sra. Manuela Ferreira Leite e agradecer a disponibilidade para aqui estar connosco a debater estas matérias. À quarta intervenção é sempre uma tentação comentar as perguntas que colegas fizeram. Vou tentar não o fazer e dirigir as perguntas que originalmente temos para colocar. Mas obriga a uma contextualização. Este grupo de trabalho é muito mais sobre soluções para a dívida do que sobre causas da dívida. Pelo menos foi assim que foi concebido pelo PCP, honra seja, que propôs. Eu acho estimulante discutirmos também, e é relevantíssimo discutirmos as causas estruturais e conjunturais da nossa dívida pública, até porque a evolução, basta irmos para uma série que nem sequer é muito longa, de 10 anos, para perceber que há fatores, penso eu, estruturais e conjunturais que justificam, e há também, é sempre bom nós dizermos, não se deve discutir o peso da dívida só por um lado, e ao fazer isso estar a excluir completamente o outro, quer dizer, com certeza que não se deve discutir só pelo lado das opções discricionárias dos governos, mas o que não se pode é também atribuir tudo a questões de conjuntura internacional e não discutirmos aí as opções discricionárias que cada governo tomou, porque essas também têm impacto relevante e nós tivemos em Portugal, e isso deve ser dito, uma situação em que as duas coisas aconteceram, em que o país teve que lidar com uma crise internacional que obviamente afetaria sempre o nosso endividamento externo e teve opções nesse momento que agravaram substancialmente o impacto, pelo menos inicial, que essas políticas tiveram, designadamente ao nível fiscal e ao nível de vencimentos na administração pública. Dito isto, o que queria colocar tem a ver também com um ponto de partida deste grupo. O que fazer, e se o que fazer inclui ou não a possibilidade de considerar soluções unilaterais. Parece que hoje em dia é completamente extravagante discutir isso, mas essa discussão foi tida durante muito tempo e foi tida na base deste grupo também, deste grupo de trabalho. Faz ou não faz sentido, existe ou não existe a possibilidade de um país que está integrado numa União Económica e Monetária considerar, e se estivesse fora tinha que se discutir na mesma, mas a nossa realidade é esta, discutir essa possibilidade de considerar soluções unilaterais, sejam elas absolutas ou parciais, e portanto de olhar para este peso excessivo que tem a dívida, aí devemos estar todos de acordo, e pensar que alguma das partes dessa dívida pode ser reduzida por algum mecanismo que não seja um mecanismo institucional normal de pagamento ou de gestão barra negociação, como já aconteceu, deve dizer-se. A nossa dívida pública foi, durante o período ainda da Troika, revista do ponto de vista das suas condições de pagamento, quer em termos de maturidades, quer em termos de taxas, e, por exemplo, o empréstimo com o FMI tem sido alvo de uma gestão, que é uma gestão que naturalmente pretende reduzir o seu impacto, trocando dívida com a dívida ao FMI por dívida com um custo inferior em termos de juros. Portanto, se isso é viável ou não. Depois, em termos do contexto da União Europeia, o que é que pode ser feito? O Tratado Orçamental é um bom ponto de partida, nada contra, mas a Europa, e nós, Grupo Parlamentar do CDS, dissemos isso quando as instituições europeias aqui estiveram neste grupo de trabalho, a Europa reagiu tarde, fez pouco e parou depressa. E, portanto, aquilo que foi feito muito tarde e permitiu que a situação se degradasse em vários países, incluindo Portugal. Há, efetivamente, um contributo da União Europeia para que o problema esteja neste momento, de alguma forma, travado, mas não há, do ponto de vista europeu, uma solução que permita considerar que no futuro uma situação destas não se pode voltar a repetir, independentemente da boa gestão de finanças públicas e até de algum desempenho económico satisfatório que os países venham a ter. E isso é que é assustador. Considerar que a União Europeia, depois de tudo isto, impondo condições, e nós percebemos a imposição dessas condições num contexto de um espaço comum, independentemente de podermos discordar de uma ou outra dessas condições ou achar que estão mal modeladas, a questão é que não se pode considerar que depois de tudo isto os países correm os mesmos riscos, cumprindo até aquelas que são as regras, é o caso português neste momento, cumprindo as regras do jogo, poder estar sujeito novamente à mesma situação sem que a Europa tenha conseguido criar soluções para este tipo de problemas. E depois vamos à nossa situação interna, ao que de facto depende de Portugal. Já aqui foi questionado pela deputada Inês Domingos e nós questionamos também até que ponto é que na conjuntura atual o nosso crescimento nos indica que vamos ter uma evolução positiva do ponto de vista da sustentabilidade da nossa dívida pública. Olhando para aquilo que é o desempenho dos diversos países que estão no mesmo contexto que nós, seja o contexto da moeda única em primeiro lugar, seja o contexto europeu, verificando que poucos crescem menos que nós num momento como este, verificando também, faça justiça, que nós crescemos mais do que normalmente crescemos, olhando para os dois lados, não olhando só para um, mas crescendo nós mais do que normalmente temos crescido, e que em média temos crescido desde que entramos na moeda única, mas crescendo menos do que a generalidade dos nossos parceiros, se isto nos põe numa situação de estarmos mais fortes para poder lidar com uma conjuntura menos favorável. Eu prescindo de segunda ronda, portanto, se calhar era melhor, e mais um minuto e meio talvez terminasse. Se conseguiremos ter mais resistência, não gosto de resiliência, mais resistência do que aquela que tivemos noutras situações. Isso joga também com o saldo das contas públicas. Temos aí sim, neste momento, uma situação de equilíbrio, e já podemos dizer saldo, já não temos que dizer sempre déficit, que era uma coisa extraordinária, nós nunca dizíamos saldo, dizíamos déficit, porque efetivamente não conhecíamos outra realidade. É, neste momento, possível considerar a possibilidade de também termos superávites, e, portanto, isso é relevante. Até que ponto é que a conjugação deste crescimento com esta gestão de contas públicas nos pode pôr numa situação diferente no futuro do que aquela que tivemos no passado? Depois, uma questão que tem aqui sido muito levantada também neste grupo de trabalho, a gestão da dívida e a questão das maturidades. Qual é a opinião que a Sra. Manuela Ferreira Leite tem relativamente a uma política de gestão que privilegie, numa conjuntura como a atual, o alargamento das maturidades e, portanto, poder beneficiar de uma taxa de juro à partida mais baixa do que aquela, à partida não, mais baixa do que aquela que é a média que temos e à partida mais baixa do que aquela que teremos no médio prazo, até que ponto é que isso deve ser aproveitado para alargar maturidades e beneficiar dessas taxas mais tempo, ou se devemos privilegiar amortizações tão rápidas quanto possível e, portanto, ter uma maturidade média menos prolongada. Essa é, talvez, a maior discussão deste grupo de trabalho em matéria de gestão da dívida. Por fim, também, como é que, na questão da dívida pública e do seu peso no PIB, considera que vão impactar duas questões estruturais relevantíssimas que têm, ou dois efeitos relevantíssimos que têm uma questão estrutural, que é a questão demográfica. A pressão nos sistemas de segurança social e de saúde, normalmente fala-se só do de segurança social, mas no de saúde isso é relevantíssimo, o envelhecimento da população e o aumento da esperança de vida e o que isso tem de necessidade de sustentabilidade destes sistemas públicos, como é que isso vai constituir no futuro uma pressão adicional para as contas públicas e, consequentemente, para o peso da dívida no PIB. Muito obrigado.
Muito obrigado. E consumiu a totalidade já do tempo da segunda, das duas rondas. Senhora Deputada Paulo Sá, por parte do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar a Dra. Manuela Ferreira Leite e agradecer a disponibilidade para estar connosco aqui a partilhar as suas reflexões sobre este tema. Como já foi referido, o grupo de trabalho foi constituído por proposta do PCP com o objetivo de analisar três matérias: as causas da dívida pública, do enorme valor da dívida pública, a sua situação atual e previsível evolução futura e, naturalmente, os problemas para este problema, para o problema da dívida, a solução para o problema da dívida pública. E se fizemos esta proposta é porque entendemos que a questão da dívida pública não pode ser varrida para baixo do tapete, é um problema sério do país, com o qual o país tem que lidar, deve ser discutido e também, em particular, aqui na Assembleia da República, com os nossos convidados. Eu começava por uma questão que tem a ver com a adesão ao euro e com a evolução da dívida pública a partir dessa altura. Não é coincidência que até à adesão ao euro a dívida pública oscilava, nos períodos subia, noutros diminuía, mas sempre substancialmente abaixo de 60% do PIB. A partir do momento que Portugal aderiu à zona euro, a dívida pública começou a subir e não parou de subir. Eu até ia considerar o período apenas até 2008, porque a partir de 2008 temos a crise financeira internacional, que levou a uma subida exponencial da dívida pública, mas excluindo esse período, apenas considerando o período de 99, 2000 a 2007, 2008, portanto, antes da crise financeira, mas já depois da adesão à zona euro, a dívida pública subiu em todos esses anos. A Sra. Doutora é uma pessoa privilegiada para poder falar dessa matéria, porque foi Ministra das Finanças exatamente neste período, creio que de abril de 2002 a julho de 2004. No seu período, mas como também no período em que outras pessoas foram Ministras das Finanças, antes e depois, a dívida pública subiu sempre. Eu gostava de lhe perguntar, e não tem a ver com a avaliação do desempenho, do seu desempenho como Ministra das Finanças, que isso não está em causa, é como Ministra das Finanças se considera que tinha os instrumentos no quadro em que Portugal pertencia à zona euro, e com as limitações todas que isso implica, se que o Ministro das Finanças tinha todos os instrumentos na sua mão para poder combater uma subida da dívida que parecia imparável. Subiu em todo este período e continuou a subir depois da crise internacional. Dispunha ou não desses mecanismos para controlar a dívida, ou podemos concluir que, no quadro de permanência de Portugal na União Europeia, era uma inevitabilidade que a dívida fosse aumentando de ano para ano e que os governos e os ministros das Finanças, em particular, não tinham esses instrumentos que lhes permitisse atuar no sentido de inverter essa tendência, pôr um travão ao crescimento da dívida. Portanto, essa é a primeira questão que lhe colocava. A segunda, a questão da sustentabilidade ou insustentabilidade da dívida. De acordo com o Tratado Orçamental, também já foi referido aqui, no terceiro ano, após a saída do procedimento sobre déficits excessivos, as regras relativamente à redução da dívida aplicam-se e a dívida deve reduzir 1/20 do diferencial em termos do PIB relativamente a 60%. Bem, em números redondos, seria uma redução da dívida em 3,5 pontos percentuais, consecutivamente durante 20 anos, até baixar dos atuais 125% do PIB para um valor inferior a 60% do PIB. E perguntava se considera que é execuível que Portugal consiga fazer durante 20 anos essa redução da dívida, de forma que ela atinja os valores inferiores a 60% do PIB dentro de 20 anos. Isto porque essa trajetória da dívida exige um conjunto de condições, estão estudadas, que têm a ver com a manutenção de um juros, taxa de juros relativamente baixa, um crescimento económico relativamente alto e saldos primários também relativamente altos. Portanto, cumprindo essas três condições durante 20 anos seguidos, sem sobressaltos, a dívida podia ter uma trajetória que a levaria para valores inferiores a 60% do PIB. Tivemos já diversas personalidades nesta comissão que não acreditam que seja possível cumprir este objetivo, que pelo caminho haverá sempre uma crise, não sabemos é quando ela ocorrerá, mas haverá uma crise, fatores externos que levarão a que novamente a dívida comece a subir, não se atingindo, cumprindo as regras do Tratado Orçamental. Eu perguntava então a sua opinião, se considera que é possível cumprir estas condições, cumprir o Tratado Orçamental e garantir que nos próximos 20 anos, todos os anos, a dívida irá cair 1/20 do diferencial entre o valor atual e os 60%, de forma a daqui a 20 anos se atingir um valor inferior a 60% do PIB. O tempo está a esgotar. A questão ainda da insustentabilidade da dívida, porque tem muitas intervenções públicas sobre esta matéria. Já foi aqui referido que assinou um documento que defendia a reestruturação da dívida. Depois, intervenções públicas na televisão, no seu espaço de documentário, tem diversas vezes abordado esta questão. Por exemplo, em junho de 2016, nesse programa, ligou o crescimento económica à reestruturação da dívida e afirmou que sem crescimento não há forma de pagar a dívida. Portanto, é preciso um crescimento económico elevado, significativo durante muitos anos para se poder pagar a dívida. E depois acrescentou, a propósito disso, estávamos num beco sem saída, porque o pagamento da dívida, por um lado, levava ao desvio de recursos que podiam ser utilizados, por exemplo, um investimento que incentivava, promovia o crescimento económico. E depois, mais tarde, em 2016, voltou, em dezembro de 2016, no seu programa de comentário, voltou a defender a reestruturação da dívida, nomeadamente na redução dos juros e o alargamento dos prazos, não incluiu os montantes. Eu perguntava-lhe se, relativamente à questão dos montantes, qual é a sua opinião, se acha que uma renegociação da dívida também, além dos juros e dos prazos, deve também incluir a questão dos montantes. E depois afirmava também, ou se paga a dívida, se aumenta o crescimento económico. Ou seja, penso que com isto queria dizer que todos os recursos que são consumidos anualmente no pagamento de juros, que atualmente é entre cerca de 7.500 milhões de euros, limitam o investimento, nomeadamente o investimento que permita o crescimento económico e que promova o crescimento económico, a criação de emprego, e, portanto, sem esse investimento, sem essas iniciativas dirigidas ao crescimento económico, os recursos que consomem os recursos para a redução da dívida, a dívida também não reduz, e portanto estamos aqui numa pescadinha de rabo na boca, em que um problema está ligado por outro, e penso que terá sido por isso que ligou estes dois problemas e que defendia a necessidade da reestruturação da dívida. Eu pedia-lhe que pudesse, sobre esta matéria, também reafirmar as posições que teve, ou se evoluíram relativamente a esta matéria, quais são as suas opiniões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ora bem, Sr. Manuel Ferreira Leite, tenho aqui um conjunto de perguntas, são todas simples e diretas, pelo que está atribuído um período de cerca de 10 minutos, mas pode ser prolongado por mais uns minutos, sem entrarmos em déficit, para poder tentar dar a resposta aos senhores deputados.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente e senhores deputados. Há aqui algumas questões que se sobrepõem e, portanto, se não achassem mal, eu daria uma resposta genérica em relação a muitas das questões que foram levantadas e depois, se houver falhas em pormenor, se fizessem favor, referenciávamos. E eu começava pelo problema que o João Galamba levantou, que tem a ver com o manifesto. Que assinei e que posso dizer que não me arrependo de o ter assinado e que se fosse hoje o assinava outra vez. Apesar de considerar que a despeito de todo o barulho que houve acerca desse manifesto, mais político do que penso eu de conteúdo, muitas coisas se modificaram. Não por obra do manifesto, como é evidente, mas pela envolvente política e pelas consequências que levaram a que haja algumas das situações que neste momento, ou discussões que neste momento não se ponham, porque elas são mais do que evidentes. E, portanto, qual é que é a minha posição de princípio, ou era muito essa minha posição de princípio, que se mantém? Como disse o Sr. Deputado, todos os cálculos e todas as análises que são feitas no sentido de como é que se vai pagar a dívida, estamos perante um facto, e eu agora começava pelo, não sei se pelo princípio, se pelo meio, mas pela situação, temos uma dívida. É possível pagá-la? Como é que é possível pagá-la? Quais as consequências de a pagar só fazendo cálculos de pagamento? A minha oposição é de que não é possível pagá-la. Porque todos os cálculos se baseiam em determinado nível de taxas de juros, que não se vão verificar sempre, em determinados níveis de déficits primários que não vão ser possíveis cumprir, em determinadas taxas de crescimento que dependem muito, como sabemos, não só das nossas políticas, mas da nossa envolvente externa, que dificilmente se verificarão. Mas se admitirmos que tudo isto se verifica, isto é, a nossa situação atual vai se manter em termos de taxas de juros, de crescimento da Europa, portanto, tudo se mantém. Nós vamos precisar de 30 e tal anos para se conseguir isto. E eu digo que 30 e tal anos não é nenhum projeto que se possa apresentar a nenhum país, nem a nenhuma sociedade. E, portanto, como isso não é possível, nós conseguimos estar uns tantos anos em austeridade, em sacrifício, em restrições. Isso é possível. Não é possível dizer-se que nós vamos estar assim nos próximos 30 anos. Assim, sem parar, aos próximos 30 anos. Porque, em todo caso, não podemos deixar de dizer que, a despeito dos benefícios que eu considero que existem, pelo facto de haver uma situação orçamental mais equilibrada e, portanto, não geradora de aumento de dívida, considero que isso que é importante, não podemos deixar de excluir que isto tem custos bastantes para a sociedade e para as pessoas. Não vale a pena agora estar aqui a enunciar, mas todos temos consciência, por exemplo, da degradação de serviços públicos, que efetivamente tem como consequência o facto de nós estamos com superávit e podemos estar há muitos anos, mas como é que vamos resolver o assunto? Com aumento de impostos? Mas o aumento de impostos é absolutamente contrário à necessidade de crescimento económico, na minha perspectiva. E, portanto, para não pensarmos que estamos num nó cego, o crescimento económico é absolutamente essencial para, evidentemente, haver uma redução da dívida, quanto mais não fosse porque reduz o peso no valor do PIB, quanto mais não seja por causa disso, reduz-lhe a percentagem, mas indo mesmo para valores mais absolutos. É uma quadratura do círculo que eu não percebo como é que se resolve. E nesse aspecto que eu digo é que quando o manifesto foi feito, e eu pessoalmente o subscrevi, foi rigorosamente na base analisar estudos, não feitos por mim, mas feitos por pessoas que eu considerava competentes, que consideravam que este modelo era absolutamente possível ser executado até que nós teríamos o nosso problema resolvido em 2045. Bom, mas se é para resolver em 2045, não me interessa esse tipo de projeto. A mim não me diz respeito, seguramente. Mas, pensando nos meus netos, não sei como isso é possível. E, portanto, é exatamente com base nos estudos que nos levam a dizer que isto é possível fazer-se, só que é num prazo tão longo e ceteris paribus, quer dizer, nada muda. O que é uma hipótese tão irrealista que acho que põe em causa os estudos. E, portanto, no meu primeiro ponto relativamente à questão do manifesto que foi levantado ali por João Galamba, eu devo dizer que o assinei com consciência e que o tornava a assinar caso ele não tivesse tido, não creio que foi por causa do manifesto que se verificou, não há dúvida nenhuma, é que a posição das instâncias europeias se modificaram bastante em termos de rigidez perante o problema. Não foi consequência disto, com certeza, mas o ambiente e a rigidez das posições da União Europeia têm estado muitíssimo mais amenas. Eu acho que ninguém diria que a Grécia que ia acabar a situação de resgate relativamente à Grécia. Não foi só porque a Grécia fez. Foi porque os olhos com que as instâncias europeias passaram a olhar as economias dos países e a sua evolução e a sua política passou a ser muito amena, porque perceberam que em termos de consequências políticas resultantes de problemas de natureza social iam para um caminho que podia ser o fim do projeto europeu. E, portanto, nessa base, a situação modificou-se bastante, considero eu, em termos de a forma como as instâncias europeias têm estado a olhar para as questões das situações orçamentais com os olhos bastante mais simpáticos do que à rigidez com que durante muito tempo encararam este problema. Faltam instrumentos, acho que faltam instrumentos, como é óbvio. Quando me perguntam, enfim, durante o tempo em que estive no Ministério das Finanças, se havia, não havia, havia uma consciência muito forte já nessa altura, e que era resultante da nossa entrada no euro, e cujo efeito mais visível e imediato foi a redução drástica do valor das taxas de juros, isto é, tornou-se o dinheiro muito barato. Ao embaratecer o dinheiro na intensidade em que isso aconteceu, só podia levar ao endividamento. Endividamento que não foi só do Estado, foi das empresas e das famílias. E, portanto, isso era a consequência natural, foi a consequência natural do embaratecimento do dinheiro, que teve, com certeza, efeitos positivos, mas que teve efeitos absolutamente nefastos na medida em que isso não foi controlado. Não houve, que nós nos recordemos, nenhuma intervenção dos bancos centrais dos diferentes países, no caso, vamos pensar no nosso, que é o que nos interessa agora, nem sequer muito de alertas, pelo contrário, nenhum de nós esquece da publicitação que havia até por parte das instituições bancárias, a dizer às pessoas, está baratinho, venham cá, que este é que é bom, portanto... eu acho que essa foi a causa, para além de simultaneamente um dinheiro barato que valia a pena antecipar a despesa, e por outro lado a entrada de grandes fluxos financeiros através dos fundos que entraram no país, eu acho que só podia ter dado nesta situação, o que evidentemente depois empurrado por uma situação financeira internacional que todos conhecemos, que não tenho dúvidas que esteve na origem, direi, da grande crise que depois ocorreu, levou a que existisse aqui este problema das crises soberanas que atingiu praticamente todos. E é perante este facto, e eu direi que neste momento não vale a pena chorar sobre o leite derramado, perante este facto, que se pôs o problema como é que nós vamos pagar isto. Eu pessoalmente nunca defendi que não pagássemos, nunca defendi isso. Agora defendi aquilo que no fundo tem estado muito a ser feito, e que é a reestruturação da dívida, negociações de determinada espécie e especialmente uns olhos menos rígidos por parte das instituições europeias, que tinham que esperar, como tiveram que o fazer, que tinham que esperar que houvesse uma parte da crise que fosse amenizada para que se começasse a sentir algum crescimento económico, do qual pode decorrer efetivamente haver alguns meios para abatermos aspectos relacionados com a dívida. Não será a solução, mas sem isso é que não há com certeza a mesma solução. Porque nós estamos longe da época, quando eu há pouco disse que o problema da dívida pública era um problema que é tão antigo quanto os Estados. Só que há uns tempos bastante grandes atrás, quando surgiam despesas com conflitos armados, portanto, com guerras, elas eram resolvidas com problemas de receitas extraordinárias. Isto é a nossa terminologia, mas que se aplica em geral a outras situações. Portanto, havia despesas extraordinárias, pois então aqui estão receitas extraordinárias para abaterem as coisas. Essa história das receitas extraordinárias foi a ideia que eu acho que não tornou a ocorrer. A de receita extraordinária é a dívida, é o empréstimo. E nunca deixou de existir, em termos de fontes de receitas, a enumeração de receitas de impostos, receitas de empréstimos, vemos isso desde sempre. E, portanto, o empréstimo foi algo que sempre esteve presente como um dos recursos suscetíveis do Estado se socorrer para resolver determinados problemas. E, portanto, a nossa questão, a partir da moeda única, do meu ponto de vista, foi o embaratecimento rápido e muito significativo do dinheiro, portanto, taxas de juros baixíssimas, e fundos que não têm continuação e que levaram a que houvesse um conjunto muitíssimo elevado de investimentos cuja rentabilidade, de rentabilidade muito discutível e pior do que isso, foi de darem origem, ou originarem encargos excessivos relativamente à sua existência. Eu vou especificar em concreto. Quando nós vemos, por exemplo, que por todo o país praticamente se espalhou a construção de infraestruturas, tais como piscinas, estádios de atletismo, ou mesmo estádios de futebol, portanto, esse tipo de instituições, esse tipo de, não quero dizer de instituições, quero dizer de
equipamentos.
Cuja rentabilidade em relação ao investimento, evidentemente que é discutível, não é discutível do ponto de vista do benefício pessoal que se possa ter, mas é discutível que num concelho com 13 freguesias haja 13 piscinas, evidentemente que é discutível, e pior do que isso é mantê-las. A despesa de manutenção que isso originou. Isso deu um descalabro tremendo nas contas públicas, que na altura não é contabilizado como endividamento, mas que acaba por redundar nisso ao fim de uns anos. Eu devo dizer que mesmo nessa minha passagem pelas finanças, não só no Ministério como na Secretaria de Estado, várias vezes se alertou muito para esse facto, que isto ia dar, isto ia, tinha que redundar numa situação orçamental verdadeiramente perigosa para não chamar de outra forma, que não tinha evidentemente como correspondência uma política, nem podia ter, enfim, e os governos também não o fariam, nenhuma política de aumento de impostos. E, portanto, só podia dar endividamento. Porque eles, por eles, não tinham receitas contabilizáveis nas contas públicas, só tinham as despesas contabilizáveis na sua manutenção, e não como benefício social que daí podia decorrer. Esses aspectos, não sei se felizmente, se infelizmente, não são contabilizados, não são oferidos, e só são contabilizados os restantes. E, portanto, agora dizer-me, como levantou também a questão, se que isto só pode, deve ser alocado a este governo, ou a outro governo, ou a este governo, é possível sempre fazer-se isso, mas se honestamente olharmos para a situação, percebemos que há aqui um conjunto de factos que ocorreram durante muitos anos, que afetaram muitos governos e cujas consequências, evidentemente, quando se está, peço desculpa da expressão, mas quando se está na corda bamba, quando acontece qualquer coisa, tudo rebenta. Se calhar teria continuado mais ou menos a andar se não tem havido, por exemplo, a crise financeira de 2008. Admito que pudesse ter andado, não bem, mas de alguma forma. Mas mesmo nessa situação, e efetivamente quem reagiu mal, mas muito mal, foi as próprias instituições europeias. Quando as instituições europeias tentam resolver este problema pedindo, eu acho que foi mais do que uma sugestão, foram pedidos de façam despesa, isto aqui tem que se fazer despesa, é evidente que muitos dos governos foi aquilo que mais quiseram ouvir, foi façam despesa. E, portanto, estavam a fazer despesa, provavelmente, por um lado, por uma certa irresponsabilidade, mas também por outro, porque isso estava a ser a orientação genérica que foi dada pelas instituições europeias. E é daí que eu penso que existe também alguma responsabilidade das instituições europeias relativamente à situação de orçamental e de dívida que surgiu em muitos países, como foi o nosso caso e como foram muitos outros. E é nessa corresponsabilidade que não podiam de forma nenhuma ficar de fora e dizer, ah não, isto aqui não há instrumentos nenhuns, não podemos fazer nada, governem-se, vão ter que pagar. É nesse sentido que eu acho que é muito ponto também que está na base do manifesto. Quer dizer que este problema não foi um problema só criado por nós, nem só criado por uma situação financeira. Há um conjunto de factos que levaram a esta situação. Que esta situação não se repita, acho realmente difícil que se repita nos mesmos termos, quer dizer, nunca se sabe. Mas em todo caso, há evidentemente aqui lições que são retiradas e ao ser retiradas percebe-se que, nomeadamente, não deixo de dizer que a própria instituição do Banco Central Europeu é de alguém, no caso deste do atual presidente, de alguém que tomou consciência de que não era possível a instituição, o Banco Central Europeu, não fazer nada e não tomar medidas que, de alguma forma, compensassem aquilo que de mal foi feito e de que não fomos só os diferentes países que foram culpados. O facto de isso ter ocorrido e o facto de a forma como as instâncias europeias têm olhado para o problema, do meu ponto de vista, dá a entender ou pressupõe ou é um sinal de que estão conscientes dessa matéria. Não há muito tempo, há um ano e pouco, andava tudo aos gritos a dizer que ia haver sanções, que ia haver multas, que ia haver vários tipos de ameaças. Nunca mais se ouviu isso. E, portanto, o discurso tem sido completamente diverso, a forma como as coisas têm sido encaradas, têm sido diversas. Está tudo resolvido, evidentemente que não está quase nada resolvido, ou está muito pouco resolvido. O que está resolvido, há um ponto que não pode deixar de estar na base de toda a solução e que tem a ver com o crescimento económico. Eu, pessoalmente, defendo que sem crescimento económico não conseguimos resolver, nem é suscetível muito de ser mantido o problema da consolidação orçamental, nem é possível, muito menos, evidentemente, a questão da dívida. Isso, então, acho que não tem mesmo qualquer espécie de solução. Não sei se é aqui tema desta nossa conversa, admito que não. Se isto são medidas, ou se existem medidas, ou se está a ser caminhado, ou se está a caminhar para um crescimento económico sustentável. Pessoalmente, eu acho que não. Apesar de concordar com muitas das medidas e muito do caminho que tem estado a ser seguido, não sou contra, mas tenho sérias dúvidas sobre a sustentabilidade de tal caminho.
Senhora Doutora, se pudesse sintetizar a...
Quanto tempo? Desculpe.
Já está no dobro.
Desculpe.
Eu deixei ir até ao dobro.
Desculpe, isto é mesmo...
Depois, isto na, não é... na segunda ronda de perguntas...
Eu podia dizer uma coisa que não era verdade e que era que me distraí, e não me distraí nada, acontece que eu não estou... Eu, no meu tempo, isto não existia. Vocês estão muito modernos. E, portanto, eu bem podia falar meia hora que não percebia. Agora percebo que tenho ali uma coisa encarnada à minha frente. E peço desculpa, então.
Não, professor, mas se quiser concluir, e depois na segunda ronda.
Eu paro de falar e espero que haja reações, nomeadamente do Dr. Trigo Pereira, que tem trabalhado muito nesta matéria e com aspectos com os quais estou bastante de acordo. Obrigado.
Muito obrigado.
Desculpem.
Senhores deputados, estava aqui numa posição complicada de deixar a doutora Amanda Leite, mas depois também temos a outra audição com o senhor governador a seguir e, portanto, vim-me forçado a pedir esta interrupção, mas na segunda volta, a senhora doutora, se há alguma questão queira completar, faça o favor. Ora bem, a deputada Inês Domingos deseja intervir numa segunda ronda? Prescinde. Por parte do Partido Socialista, o senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Dra. Manuela Ferreira Leite, agradecer a sua presença aqui. E digamos que vou tentar salientar, de facto estamos alinhados em algumas ideias. Eu também fui não só subscritor, como mesmo um dos autores do Manifesto 70, e agora aproveitei este tempo em que estivemos aqui para reler, e já agora vou reler só o primeiro parágrafo desse manifesto, que diz o seguinte: nenhuma estratégia de combate à crise poderá ter êxito se não conciliar a resposta à questão da dívida com a efetivação de um robusto processo de crescimento económico e de emprego num quadro de coesão e efetiva solidariedade nacional. Isto é a ideia-chave. É a ideia-chave que tanto era verdade em 2014 como é verdade agora. E eu quero sobressair algo que a doutora Manuela Ferreira Leite disse no início e com o qual eu estou completamente de acordo e acho que o Partido Socialista também, que é esta ideia de que a sustentabilidade da dívida não é uma folha de Excel. Aliás, ainda este ano eu e o meu colega, estimado amigo Ricardo Cabral e mais dois investigadores, publicámos um livro sobre a sustentabilidade da dívida. E lá está esta ideia de que também transmitiu que há uma sustentabilidade económica da folha de Excel, mas depois há uma sustentabilidade social. E, de facto, termos uma, como disse bem, 30 anos de saldos primários muito elevados é algo que socialmente é muito complicado. Até porque vai haver crises, não é? Nós não sabemos quando vai ser a próxima crise, mas vai existir uma crise. E, portanto, todos aqueles cenários que são feitos não contemplam as crises. Quer dizer, as crises não existem. Também não existem nesses cenários, estou a falar do FMI, da Comissão Europeia, mesmo até às vezes dos cenários que nós fazemos, mas nós dizemos lá em nota de pé de página, não consideramos isto, que é as injeções de capital nas empresas públicas, nos hospitais, para regularizar pagamentos em atraso, etc., que nós sabemos que tem sido uma constante das últimas décadas das finanças públicas. E, portanto, eu não é propriamente questões, é partilhar aqui algumas ideias, mas eu queria era desfazer uma ideia, digamos assim, do deputado Paulo Sá, que pode dar uma ideia com a qual eu discordo, que é, bom, e já agora com a deputada Mariana Mortágua também, outra ideia diferente, que é, bom, até a adesão ao euro estava tudo muito bem, depois aderimos ao euro e então isto disparou, o rastro da dívida no PIB. Bom, mas então vão ver, vão ver, aconselho, qual foi as receitas de privatizações a partir de 89. Portanto, desde que houve uma alteração constitucional que acabou com a irreversibilidade das nacionalizações, houve um vasto programa de nacionalizações que gerou 47 mil milhões de euros, só no período entre 89 e 90 e poucos, e sem os quais o rácio da dívida no PIB teria sido muitíssimo superior aos 60%. Portanto, esta ideia, isto é em relação ao comentário do deputado Paulo Sá, mas não, isto tem a ver com as causas. As causas são exógenas e endógenas. E agora sim vou à deputada Mariana Mortágua. Se fossem só exógenas, eu concordo parcialmente que a má arquitetura, e o PS concorda, que a má arquitetura da zona euro gerou de facto os problemas que nós, e penso que também concordará com isso, a má arquitetura da zona euro gerou estes problemas. Mas se fosse só a má arquitetura da zona euro, o que é que explicaria que Portugal esteja na linha da frente? Estávamos no segundo mais elevado, a seguir à Grécia, agora estamos no terceiro, a seguir à Itália. Grécia e Itália. Ou seja, se os fatores exógenos, isto é bom que toda a gente perceba, nomeadamente os partidos à esquerda do PS, se os fatores exógenos a Portugal fossem a causa fundamental do crescimento da dívida pública, se não tivéssemos tido também culpas próprias na má gestão da dívida pública, deixarei isso para a próxima audição com o Governador do Banco de Portugal, mas se fosse só exógeno, então nada explicaria que Portugal estivesse no topo do ranking, logo a seguir à Grécia, há 2 anos atrás, e agora, em terceiro lugar, Grécia e Itália e Portugal. E, portanto, a questão que eu deixava para terminar é, se o Dr. Manuel Ferreira Leite não considera que, em termos dos fundamentos dos problemas, está, ok, uma má envolvente externa é uma má arquitetura do euro, mas também opções erradas de política interna que levaram digamos, a um crescimento da dívida desta natureza. E ficava-me por aqui, porque, de facto, temos pouco tempo.
Muito obrigado. Por parte do Bloco de Esquerda, a deputada Mariana Mortágua, ainda tem, descontando o minuto que utilizou a mais, tem 4 minutos desta segunda ronda.
Não, apenas para dizer, na verdade, que concordo com muita da análise que aqui foi trazida e que, portanto, penso que ela deve ser aprofundada. E acho que ninguém discute, e acho que ninguém cometeria o erro de achar que a dívida pública é causa ou consequência de um único fator. Não é. Isso seria uma análise simplista, minimalista, errada, e, portanto, caricaturar argumentos nunca é uma boa forma de nós debatermos os vários elementos que são necessários para a análise. Mas há uma ligação entre o processo de liberalização financeira muito rápido que Portugal fez, porque também o fez mais tarde do que em outros países da União Europeia, e que coincidiu com o processo de convergência monetária e antes disso, com a entrada para a União Europeia em 86. E, portanto, como tudo isto foi feito sem nenhum tipo de controle, a entrada de fluxos financeiros foi brutal, os juros desceram muito rapidamente, e isto é feito exatamente na mesma altura em que os bancos estavam a ser privatizados e a expandir-se, e num processo, ao mesmo tempo, de concentração e de concorrência pela expansão geográfica, aconteceu, por acaso, na mesma altura em que foi permitido aos bancos abrir agências onde queriam, sem ter que pedir autorização. E, portanto, o processo de liberalização favoreceu o endividamento. E o euro, obviamente, ajudou isto. Mas há uma questão sobre o euro que deve ser tida em conta. Nós podemos dizer, bom, talvez o endividamento na fase pré-euro tenha sido igual à fase pós-euro, mas privatizou-se mais e, portanto, as receitas foram maiores. Mas há uma questão no euro que nós não podemos evitar, é que, em média, nós crescemos até o início da crise 1% desde que entrámos no euro. E, em média, a formação bruta de capital fixo foi menos 1% desde que entrámos no euro. Somos o único país cujo desempenho em termos de investimento foi negativo. Nós destruímos estoque de capital durante os anos do euro. E isto é contrário àquilo que tinha acontecido na década de 80, e em menor grau na década de 90. E, portanto, mesmo com o mesmo endividamento, como o país cresceu menos, nem que seja pelo efeito de percentagem do PIB, estava a endividar-se mais. E eu acho que isto são questões estruturais que devem ser debatidas e não queria deixar de dar este contributo. Relativamente às soluções, a verdade é que continuamos sem encontrar soluções e eu penso que devemos assumir que a reestruturação da dívida em juros ou em montantes é a solução menos penalizadora e é aquela que faz mais sentido. Nós podemos dizer que tem consequências políticas porque há uma pressão imensa dos mercados financeiros. É óbvio que tem, mas acho que também devemos assumir que essa seria sempre a melhor opção e aquela que traz menos consequências económicas para as economias e, portanto, descartar a partir dessa opção por conceito. Eu não me parece que seja, não, acho que não é de todo o caso da Dra. Manuela Ferreira Leite, acho que temos de analisar as suas várias vertentes, mas acho que em cima da mesa tem que estar a reestruturação, tal como uma empresa, quando está altamente endividada, tem que reestruturar a sua dívida para poder pagar, porque uma empresa que não existe não paga dívidas, e um Estado e um país que não cresce também não consegue pagar as suas dívidas.
Muito obrigado. O CDS tinha dado a informação que prescindia da intervenção. O Sr. Deputado Paulo Sá tem 3 minutos e meio.
Não, nem vou precisar desse tempo todo, Sr. Presidente. Aliás, não vou colocar mais nenhuma questão à Dra. Manuela Ferreira Leite, que já teve a oportunidade na primeira ronda de respostas de responder às questões que eu lhe tinha colocado. Apenas um comentário à intervenção do Sr. Deputado Paulo Pereira, que acho que não ouviu bem o que eu disse, que em nenhum momento eu afirmei, nem no meu partido, que a única causa do crescimento da dívida pública portuguesa e também o crescimento da dívida das empresas e das famílias é a adesão à União Europeia. Esse é um fator que o facto de se referir aqui não significa que seja o único. Aliás, há causas externas e internas e que podíamos analisá-las longamente, mas não é aqui o momento para trocar estas impressões com o Sr. Deputado Paulo Tripé, mas far-lhe chegar um projeto de redução do PCP apresentado há uns anos em que analisar exatamente as causas externas e internas, onde poderá haver, efetivamente, identificamos um conjunto de fatores muito vasto que vão para além deste, mas é obviamente que é uma liberdade que a deputada tem nas audições evidenciar ou tentar evidenciar um fator que considera que contribuiu para essa crescimento da dívida, mas isso não permite a ninguém, e em particular ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, afirmar que o que foi dito aqui é que a única causa é essa ou que o problema foi reduzido aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Doutora, não, eu pessoalmente não consegui registar propriamente novas perguntas, mas o que permite, porventura, concluir o raciocínio que estava a desenvolver e alguma questão que da primeira ronda, Sr. Doutor, acho que que precisa ainda de completar, faça o favor para esta ronda final.
Muito obrigada. Eu fico satisfeita que não tenha havido outras, enfim, questões. Diga.
Peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Saber se havia também fatores internos de má gestão pública que era um fundo para equilibrar a coisa, que era o responsável pelo crescimento da dívida. Eu coloquei esta questão.
Eu peço desculpa, mas não a consigo.
Se, para além dos fatores externos, sim, se não considerava que durante este período, agora sem identificar governos, não interessa, mas de má gestão das finanças públicas e decisões políticas, digamos assim, que fizeram com que aumentasse o rácio da dívida no PIB.
Não tenho dúvidas a lhe responder que sim. Que houve erros em todas as em todo, em todos somos capazes de apontar, de resto apontei aqui alguns, algumas decisões absolutamente erradas e que levaram a esta questão. Eu tinha sublinhado aqui uma frase, penso que foi sua, porque tenho aqui sob o seu nome, que se isto seria resultado de uma má arquitetura da zona euro. E eu penso que não há apenas, há com certeza, nem bem uma má arquitetura, é falhas na arquitetura que não foram pensadas para a existência de determinado tipo de problemas. E quando eles surgiram, não tiveram a elasticidade e a capacidade suficiente, porque aí já os diferentes países e diferentes governos, numa ótica muito política, conseguiram divergir e não arranjar uma frente única para o combate aos problemas que existiam. E, portanto, mantendo a arquitetura da zona euro, eu acho que vai continuar a estar em causa como é que se consertam as questões que decorrem desse facto. E, portanto, essa será provavelmente a questão que mais se porá, é como é que vamos fazer determinado tipo de concertos. Porque duvido que haja uma alteração muito estrutural na arquitetura da zona euro. Está muito já consolidada e, portanto, agora esperam-se os remendos e não propriamente uma nova arquitetura. Em todo caso, direi que a minha esperança está no facto de que aquilo que se está a passar neste momento a nível da zona euro, em termos políticos e em termos pessoais, sociais, que não era pessoais, eram sociais, é demasiado grave e demasiado lesivo da imagem e da construção europeia que alguma alteração profunda deverá ocorrer. Porque se não ocorrer, então escusamos de estar aqui a conversar muito, porque para além do gosto que tenho em conversar com os senhores deputados, provavelmente tornar-se inútil. Muito obrigado.
Senhora Doutora Manuel Ferreira Leite, muito obrigado pelo contributo que aqui nos trouxe. Senhoras e senhores deputados, vamos dar por encerrado os nossos trabalhos e sucessão de audições no grupo de trabalho. Já temos a senhora Presidente da Comissão connosco, que dentro de momentos vai então presidir ao início da Comissão de Orçamento e Finanças com a audição do senhor Governador do Banco de Portugal. Senhoras e senhores deputados, são encerrados os nossos trabalhos. Senhora Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar connosco e pelo contributo que deixou à Assembleia da República. Muito obrigado.